Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em Xinhua Sense 6, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, é um romance fundamental da literatura brasileira e um marco de invenção formal no modernismo tardio. A obra se organiza como um longo depoimento em primeira pessoa, Riobaldo ex-jagunço, que mais tarde se torna fazendeiro. Narra a um interlocutor silencioso episódios decisivos de sua vida no certeo, numa fala que mistura memória, reflexão e confissão. O livro combina aventura e guerra de bandos com uma investigação moral e metafísica sobre o bem e o mal, a fé, a dúvida e a liberdade humana. Ao mesmo tempo, transforma o sertão em paisagem concreta e em metáfora espaço de violência e sobrevivência, mas também de linguagem, pensamento e identidade. Sua proposta não é apenas contar uma história, e sim recriar o mundo por meio de uma escrita singular que incorpora oralidade, neologismos e ritmos próprios. Exigindo leitura atenta e participativa, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a voz de Riobaldo e o romance como confissão. O centro de Grande Sertão Veredas é a voz de Riobaldo, construída como um monólogo dirigido a um ouvinte que não interfere. Essa escolha transforma o romance numa confissão e, ao mesmo tempo, não exercício de interpretação narrador, não apresenta os fatos como relatório neutro, mas como lembrança atravessada por culpa, orgulho, duvida e desejo de compreender. A narrativa avança por digresses, voltas e correses, como acontece na fala real e na memória, criando uma tensão produtiva entre o vivido e o narrado. O leitor acompanha não só eventos do sertão e das jagunçagens, mas o trabalho interno de Riobaldo para atribuir sentido ao que fez e ao que viu. Isso torna a obra uma investigação sobre a responsabilidade e a escola, pois o narrador discute motivações, tenta justificar desais e admite zonas de opacidade. O efeito final em Duplo Sertão aparece como experiência concreta e, simultaneamente, como espaço mental. A estrutura do depoimento, com suas hesitâncias, lampejos e lucidez, faz do romance uma reflexão em ato, na qual a linguagem é parte do pensamento e o pensamento reorganiza a vida. Em segundo lugar, Sertão como paisagem é como a ideia de mundo. O sertão do romance não é apenas cenário regional, mas um princípio organizador da experiência. Ele surge como território vasto, atravessado por caminhos e veredas, marcado por secas, rios, travessias e distâncias que moldam a vida social e a imaginação. Ao narrar deslocamentos, encontros e conflitos, Riobaldo revela um mundo em que a ordem do Estado é frágil e as relações de poder se constroem em alianças, lealdades e disputas. Porém, a força do livro está em ampliar esse espaço, o sertão vira metáfora de interioridade, de prova moral, de incerteza e de busca. E o lugar onde decisões extremas parecem inevitáveis e onde o humano se mostra em seus limites, entre coragem e medo, violência e ternura. Essa dimensão simbólica não elimina a concretude, porque o texto preserva a materialidade de usos, crenças, falares e modos de vida. O resultado é um sertão simultaneamente real e filosófico, capaz de representar o Brasil profundo e, ao mesmo tempo, questões universais sobre destino, identidade e sentido. Ler o sertão rosiano é perceber como uma geografia, pode virar forma de pensamento. Em terceiro lugar, bem, mal e a dúvida sobre o pacto com o diabo. Um dos eixos mais conhecidos do romance é a reflexão de Riobaldo sobre o bem e o mal, frequentemente articulada pela dúvida em torno de um possível pacto com o diabo. O livro não se reduz a uma tese religiosa ou a uma afirmação sobrenatural, ele explora a ambiguidade. Atentando de explicar escolhas por forças externas e o desconforto de admitir a própria responsabilidade. Ao lembrar episódios de guerra e desais de comando, Riobaldo examina-se a coragem, a crueldade e a vitória vêm de uma origem transcendente ou de uma vontade humana capaz de tudo. A tensão permanece justamente porque o texto sustenta incerteza a crenças populares, medos e sinais, mas também uma consciência crítica que tenta separar superstição, culpa e cálculo. Assim, o diabo funciona como figura do limite, nomeando aquilo que escapa à razão ou que a razão prefere deslocar para fora de si. A dialética bem mal ganha densidade porque é vivida. Não abstrata aparece em situações concretas de violência, vingança, fidelidade e perda. Com isso, o romance conversa com tradições fáusticas e, ao mesmo tempo, mantém raízes no certeo, onde o sagrado e o cotidiano se entrelacam. Em quarto lugar, amor, amizade e o enigma de Diadorim. A relação entre Riobaldo e Diadorim e o núcleo afetivo e dramático de Grande Sertão Veredas. Ela se constrói na convivência entre jagunços. Em meio a marchas, combates e códigos de honra, mas carrega uma intensidade que ultrapassa a camaradagem. Riobaldo narra a tracio. Admiraço e conflito interno, pois o vínculo o coloca diante de limites impostos por moral, língua e papias sociais. Diadorim se torna enigma e destino, concentrando o que há de mais luminoso e mais doloroso na memória do narrador. A força do tema não está em reduzir a relação a uma categoria simples, e sim em mostrar como o afeto pode ser vivido como contradição, ao mesmo tempo impulso e ameaça. Vínculo e abismo. O amor aqui aparece ligado à coragem e vulnerabilidade, e também a um aprendizado ético o narrador mede suas escolhas pelo olhar e pela presença de Diadorim, mesmo quando não o compreende totalmente o que sente. Essa dimensão afetiva aprofunda o romance, porque humaniza a guerra e abre espaço para questões de identidade, desejo e lealdade que se empenhem com a mesma força que as batalhas. O resultado é uma experiência emotiva e filosófica ao mesmo tempo. Por último, a invenção da língua oralidade, neologismos e ritmo. A novela mais citada de Grande Sertão Veredas está na linguagem. Guimarães Rosa cria uma escrita que não imita simplesmente a fala sertaneja, mas a recria com rigor artístico, misturando oralidade, neologismos, arcaísmos, torrentes sintáticas e um ritmo que aproxima prosa e poesia. Essa língua inventada não é ornamento, ela expressa a complexidade do pensamento de Riobaldo, suas hesitâncias e lampejos. Além de capturar uma visão de mundo em que as palavras parecem sempre insuficientes, e por isso precisam ser esticadas e reinventadas. O leitor percebe que cada frase carrega escolas de som, cadência e imagem, como se a narrativa fosse também um laboratório de percepção. Ao mesmo tempo, o texto preserva humor, energia narrativa e força imagética, evitando a mera opacidade. A dificuldade, quando existe, faz parte do pacto de leitura decifrar a frase e entrar no movimento do sertão e do narrador. Por isso, o romance é frequentemente visto como uma reinvenção do português no Brasil, um gesto que ampliou as possibilidades do idioma literário. A linguagem torna o livro singular entre romances de aventura e de formaço, porque o modo de dizer é inseparável do que se diz. Em conclusão, Grande Sertão Veredas é indicado para leitores que buscam uma experiência literária intensa, capaz de unir narrativa de ação, drama humano e reflexão filosófica. Quem se interessar por literatura brasileira, modernismo, experimentação linguística e grandes romances de formação encontrará aqui um livro que exige atenção, mas recompensa com amplitude de sentido. Intelectualmente, a obra oferece um estudo profundo da ambiguidade moral, a dúvida de Riobaldo sobre o mal. A tentar de transferir culpas e a necessidade de assumir escolhas compõem um retrato poderoso da consciência em conflito. Também amplia o entendimento do Brasil ao tratar o sertão como realidade social e simbólica, onde tradições, crenças e violência convivem com beleza, humor e invenção. Na prática, a leitura treina a sensibilidade para a linguagem e para a nuance, pois o texto desafia a leitura automática e convida a escutar ritmos, subentendidos e mudanças de perspectiva. Em comparação com outros romances regionalistas, o livro se destaca por não reduzir a região a pitoresco, transforma o local em universal sem perder concretude. E, em comparação com narrativas filosóficas, distingue-se por fazer a reflexão nascer de uma voz viva, marcada por Pexel, Memoria y Risco. É um clássico que permanece novo a cada leitura, justamente por sua complexidade humana e verbal. Se você quiser apoiar João Guimarães Rosa, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!